Olá, tudo bem? Você está ouvindo Na Escuta Podcast. E o tema de hoje é protagonismo. Estamos aqui com Guilherme, Caliel, Bernardo e eu, Léo.
Então, gente, vocês pesquisaram sobre protagonismos e exemplos de protagonismo dentro da escola feito por alunos, certo? Então vamos começar, Bernardo. O que você achou de interessante sobre protagonismo?
Eu trouxe um projeto brasileiro que tem parceria com a NASA. Eu queria falar sobre o projeto Garateia ISS. Para quem não sabe, a Garateia é o projeto de missão brasileira para a exploração lunar. Assim como o Apollo foi nos Estados Unidos, que foi o programa que levou o primeiro homem à Lua, né?
Certo.
E a Garateia, ela tem um projeto bem legal de iniciação científica e divulgação científica. Ou seja, ela tenta trazer a ciência mais perto das pessoas, principalmente dos alunos.
Uhum.
E o que aconteceu? A ISS, que é a International Space Station, né, Estação Espacial Internacional, que é meio que fosse um laboratório que fica em órbita da Terra, onde são desenvolvidos vários experimentos por vários cientistas de vários lugares do mundo, eles abriram um espaço para que alunos do ensino médio ou mesmo do fundamental possam fazer experimentos, pequenos experimentos, que vão ser levados até a ISS para serem testados em microgravidade.
Certo.
E o que é interessante é que um aluno aqui do Colégio Objetivo foi selecionado para ter o seu projeto entre os campeões brasileiros para ser levado para lá.
Uhum.
Então, um aluno aqui do colégio já conseguiu ter um contato com o pessoal da NASA, inclusive astronautas de lá, brasileiros e de outros países.
Uhum. Então,
foi o Cauê Fugaça.
Então, quer dizer que não importa o local que você esteja, pode até estar em Sorocaba, que você tem acesso e contato com pessoas de outro país...
Eu diria até de outro planeta, quase, né?
É, praticamente.
É algo muito interessante isso, porque, querendo ou não, esses projetos são muito necessários, porque a escola é movida pelos próprios uhum. alunos, né?
É a base, né?
É a base da escola, dos próprios alunos. Então, depende da força de vontade de cada aluno. Se ele realmente quer cair naquele estereótipo de vir às aulas todos os dias, anotar no caderno uhum. e ir embora, dormir e esperar outro dia, ou se ele quer realmente algo a mais e tentar... ser protagonista de algum projeto ou alguma coisa do gênero, porque muitas universidades dos Estados Unidos ou até aqui do Brasil mesmo uhum. necessitam pro application ou para você fazer a matrícula e tudo mais que você pelo menos tenha sido protagonista na sua fase do ensino médio ou até no fundamental de algum projeto interessante da escola.
Sim, e vocês acham que a proporção de alunos interessados em fazer algo a mais é maior ou menor de alunos que não estão nem aí para nada e só querem vir para a escola para curtir ou nem isso as aulas?
Eu acho que a porcentagem de pessoas interessadas a ser protagonistas e mudar as coisas é menor. Mas não que isso signifique que tenha menos pessoas inteligentes na escola.
Entendi.
Tem muita gente inteligente, só que como o Vinagre falou, são pessoas confortáveis nos lugares delas, não querem sair, querem ficar no intervalo sentados ali, sem querer fazer nada, e não querem colocar a cara tapa, né?
Certo.
Então, acho que tem pouca gente que faz isso na escola, mas as que tem fazem muita coisa também.
É uma minoria... que chama atenção, uma minoria fala alto, certo?
Eu discordo e concordo com o Caliel. Eu acho que todo mundo quer algum objetivo, quer alguma coisa.
Uhum.
Então, assim, o Caliel falou sobre uma minoria que não quer nada, que parece que vem pra escola e vira só um vegetal no meio da aula. E eu concordo, existe essa parcela e uhum. talvez até nem seja uma minoria, né?
Dependendo
das escolas. Maioria. Isso. Ok, então a gente concorda nesse ponto.
Ah, tá aqui.
Dependendo das escolas, vira até uma maioria, que é uma situação uhum. bem preocupante. Mas eu acho que mesmo essas pessoas que estão em estado vegetativo durante a aula... tem alguma vontade de fazer alguma coisa. Nem que seja sair da aula e, sei lá, ficar jogando o dia inteiro.
Uhum.
Então, acho que todo mundo tem algum sonho. Só que cabe a essa pessoa tomar o protagonismo, tomar as rédeas da própria vida uhum. pra correr atrás dele.
Certo.
E encarar a escola não como um fim, mas sim como uma ferramenta pra atingir esse sonho.
A gente tem exemplo também da... Falando de protagonismo, a gente tem exemplo também da Greta, que ganhou como personalidade do ano. Ela iniciou um projeto como protagonista... e acabou caindo com a personalidade do ano na Times, né? Então, você...
Só isso, né?
Só, basicamente,
e,
só isso, entendeu?
E, de fato, começou na escola, certo? Porque, eu não sei se vocês sabiam, mas toda sexta-feira é um protesto de faltar aula em nome dessa missão de reconhecimento do aquecimento global e da sustentabilidade como
Sim.
um todo. Ou seja, começou na aula e terminou na ONU, na Times.
E é algo muito interessante, porque, querendo ou não, ela não começou esse projeto ou esses protestos pensando na relevância que ia ter, né?
Exatamente.
E então, cara, você às vezes começa um negócio e fala, ah, não vai pra frente nem nada. Mas se você continuar persistindo e tudo mais,
uhum.
você pode acabar igual uma Greta na capa da Times.
Inclusive, numa das palestras, uma das últimas palestras do Steve Jobs, ele realmente diz o que você acabou de dizer, só que com outras palavras, ele fala mais ou menos assim, que se você tem vontade de fazer alguma coisa, continue nela e faça aquilo. Meio que follow your heart, sabe? Tipo, uhum. siga seu coração. Mesmo que você não veja nenhum sentido nisso, porque no futuro as coisas vão se ajeitar.
E, tipo, basicamente todos os gênios e os ídolos que a gente tem hoje em dia, eles sempre falam pra seguir o que a gente acha que vai dar certo, né? Por exemplo, o pessoal tem um vídeo legal do Stan Lee que ele fala isso, sabe? Eu sabia que o Homem-Aranha ia ser um super-herói incrível. Então eu continuei com esse sonho, mesmo que todo mundo falasse mal dele. Só certo. Que, ao mesmo tempo, que a maioria das pessoas tem o Stan Lee como ídolo, por exemplo, só que elas não correm atrás dos sonhos dela. Bom, então basicamente a questão é que é muito contraditório terem
Concordo.
Ídolos uhum. que são lá, que apoiam os sonhos, que tipo, vão
Uma
atrás
inspiração.
Dos sonhos. Só que essas pessoas são vegetativas, como o Bernardo falou, elas não correm atrás, elas esperam que as coisas cheguem.
E essa coisa de esperar também é bem diferente dos ídolos, né? Porque quando eles falam que você tem que ir atrás, você tem que correr atrás disso, isso quer dizer que você tem que ir contra o mundo, né? Então você falou do Stan Lee, nem todo mundo gostava do Homem-Aranha, mas ele insistiu nisso. E essa parte das pessoas criticando é algo que a gente tem que aturar, é algo que a gente tem que aprender, tem que crescer com essas críticas.
E se a gente parar pra ver as pessoas que vocês mais se inspiram, ou vamos dar um exemplo fútil, vamos supor, Elon Musk. Elon Musk, cara, o cara queria criar uma empresa, tinha aquele certo desejo, aquele certo dom, e ele correu atrás, ele saiu da zona de conforto dele, da universidade dele, ele só não ia lá pra estudar, mas sim, quando ele voltava pro seu dormitório, ele pesquisava, programava, fazia um monte de coisa, e tá no que ele tá hoje, um dos caras mais influentes do mundo.
Então, e esses gênios, antigamente, eles faziam o que era o impensável, que era correr atrás, e hoje em dia as faculdades estão entendendo isso, como funciona isso, e estão cada vez mais querendo pensar nisso. Como o Vinagre falou no começo, elas cada vez mais querem ver pessoas que tenham atitude, que tenham projetos uhum. sociais separados, que não se importem só em ir para a escola e ser um CDF.
Exato. Eu acho que esse modo de pensar, ele se aplica tanto às grandes coisas como às pequenas coisas. Inclusive, sei lá, se você quer sair sexta-feira à noite, se você quer sair, você é a causa daquilo que você quer sair. Então você chama os seus amigos e tenta planejar alguma coisa pra sair. Não ser a consequência de ficar, nossa, eu quero sair, mas ninguém me chamou pra nada, então eu vou ficar em casa. Porque se você quer sair, você tem que ser a causa. Esse é a essência do protagonismo, certo?
Se você realmente quer alguma coisa, você precisa correr atrás. Você tem que começar a atuar, né? Não é dependendo dos outros. Porque isso é uma habilidade que você tem que trabalhar muito. Tanto no seu ensino médio, quanto no fundamental já deveria ter trabalhado. Porque é algo que você usa muito pra sua vida adulta. Tanto no mercado de trabalho, qualquer emprego que você for, ou até mesmo nos relacionamentos, pra você saber lidar, ter empoderamento, saber o que fazer, entendeu?
Mesmo Imagina. Em questões assim do próprio estudo, que pode ser algo mais passivo, você tem que ser protagonista a ponto de ser ativo. Porque se a pessoa só escuta o que o professor fala, ela não vai entender, ela não vai conseguir estudar. Isso não é uma forma tão efetiva. Ela tem que rever, ela tem que correr atrás do estudo e perceber aquilo como uma fonte de conhecimento. Senão, não vai funcionar, certo?
É, exatamente, Léo. Ninguém tem um ídolo, por exemplo, uma porta ou um abacaxi. Ninguém admira uma coisa vegetal, uma coisa que fica só parada, um objeto. A gente quer pessoas ativas, e é isso que todas as universidades estão querendo. E é isso que as escolas têm que começar a disseminar, né?
Sim,
o protagonismo. Você tomar as rédeas da sua vida e começar a conduzir ela com seus objetivos.
Sim, e acho que a grande dualidade disso é que se a escola atuasse como um Estado atua, como um governo atua, e descesse um decreto, ó, todos os alunos têm que ser protagonistas, isso iria matar a criatividade do protagonismo, certo? Então a escola, o que ela tem que fazer? Ela tá nesse dilema em que ela tem que inspirar, mas ela não pode impor, certo? Porque isso tem que vir dos alunos, porque se não vier dos alunos não é protagonismo.
Sim.
Seria apenas recepção ou consequência. Isso por si só é uma grande contradição, certo? Uhum. Algum recado final?
Não, acho que é basicamente isso. Então o protagonismo é muito importante pra você prosseguir o que você quer ser na vida e tudo mais e seguir seus sonhos, né?
Então basicamente aqui é uma lição de moral pra vocês. Quem faz o futuro de vocês são vocês, então comecem agora.
Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem ouvido o primeiro episódio de Na Escuta Podcast. Mas fiquem tranquilos, porque ainda vem muito pela frente.